Grande entrevista.
Olá, sejam todos bem-vindos ao espaço Grande Entrevista do Namib Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fosse Caxim, apresentação de Cláudia Rodrigues. Na edição de hoje, quarta-feira, 9 de agosto de 2023, vamos falar da governadora do Cunene sobre o encontro que manteve com a juventude da província Amasa Sul do país. Jardina de Dalelo reuniu-se muito recentemente com os jovens da província, onde discutiram a problemática da situação social 5 anos depois. A governanta, no diálogo afinco e aberto com os jovens locais, descartou as acusações de que é incompetente.
O primeiro encontro foi realizado em 2020. A partir de 2020, o Orçamento Geral do Estado não financiou nenhum outro projeto. Não tivemos qualquer projeto que não fosse o PIME, porque o país, todas as atenções estavam viradas para a Covid-19, mas temos em atenção estas questões todas. Aliás, todas aquelas que não foram cumpridas fazem parte daquele programa que o diretor do GEP referiu, o período 2023-2027. E nós vamos lutar para concretizar. Falou também das crianças na rua e sugeriu a criação de uma comissão multissetorial. Na verdade, esta comissão existe. Talvez o que devemos fazer é monitorizar melhor para ver, de facto, o que é que estão a fazer em relação a este assunto. Gostava também que pudéssemos usar carros usados. É a antiga situação da falta de transporte. É para dizer ao doutor de Andola que, como bom ouvinte da Rádio Eclésia, não me lembro do dia que esteve lá em entrevista ou num debate que falava sobre este assunto de carros usados, falta de transporte e que as pessoas agora estão a andar de motorizadas e sujeitos a mortes e acidentes graves. Eu ouvi a sua explanação, estava andar de carro, de casa para o serviço. Quando cheguei no gabinete, a primeira coisa que eu fiz, chamei o diretor do gabinete e eu disse, vamos agora escrever. Ouvi uma boa ideia da Rádio Eclésia. É só para dizer que nós não estamos fechados às nossas ideias. Nós já dirigimos esse documento à superestrutura a propor 3 posições. A província está com falta de transportes públicos e para nós o perigo é maior andar-se de motorizada. Aliás, as motorizadas foram legalizadas há pouco tempo, mas se me perguntasse como pessoa, diria que não estou de acordo. Porque é muito acidente que estamos a ter com as motorizadas. E numa cidade pequena, pior ainda. Nas cidades grandes, quase que não se nota. Mas para nós aqui é uma grande dificuldade. Nós escrevemos, pedimos que nos dessem, ou então, autocarros, para reforçarmos a nossa frota aqui, porque temos também estudantes com dificuldades de locomoção para as suas escolas. Pedimos que mandassem para nós também, então, táxis e todo aquele que tivesse interessado podia pagar a prazo, como fazem nos autocarros, porque as pessoas recebem os autocarros e ficam 4, 5, 10 anos por pagar. Podiam fazer isso também com os táxis. E também sugerimos a reversão dessa lei para ver se conseguimos resolver o problema das pessoas aqui. Nós sentimos como governo e estamos plenamente de acordo contigo e tudo que é falado e é útil, nos acatamos. O dia que eu ouvi o doutor de Andola falar disso foi no mesmo dia que eu mandei esse documento para Luanda. Só para dizer que a preocupação está conosco. Em relação às crianças e à prostituição, é aquilo que eu disse. Temos a comissão a funcionar. A prostituição é mais difícil de controlar, porque o mundo inteiro tem prostituição. Mas o que acontece conosco, a nossa, é mais perigosa, porque é com crianças, adolescentes, e precisamos fortalecer as competências familiares, porque acredito que o assunto pobreza é que está a influenciar este mal. É o país que temos que fazer um esforço gigantesco, todos nós, para revertermos esta situação. Tem mais aqui uma do Sr. Anselmo Vandune. Dizia ele que os diretores da senhora governadora ou do governo tem estado a mentir à senhora governadora, e porque aqui mesmo neste bairro onde estamos tem diretores que têm casas aqui, em vez dessas casas servirem para outras pessoas. Eu só queria fazer um exercício. Levantem-se e o senhor Anselmo, por favor. Nós estamos a nos sacrificar a fazer este trabalho, é mesmo para corrigir as coisas. Indique pelo menos um ou dois destes. Levantem-se, senhores diretores. Porque eu quero corrigir se de facto alguém neste bairro tem uma casa para além daquela que tem. Eu queria saber, porque é coisa séria que estamos a tratar. Não estamos a falar só por falar. E eu corrijo imediatamente. Tem a palavra, senhora Selma.
Ok, mais uma vez, muito boa noite, Mamá Jardina e todos presentes. Não fiquem assustados, porque nós temos maturidade suficiente e quando falamos uma coisa, falamos com algumas provas. Mas eu vou lhe dizer, senhora governadora, que eu, na condição de jornalista, trago os factos. Temos IGAI, temos a Polícia Nacional, temos o SIC, e esses podem fazer esse trabalho e vão encontrar, com muito respeito, senhora governadora, porque não seria ético eu aqui apresentar os senhores diretores.
Silêncio, por favor. Senhora Anselmo, eu em parte compreendo, por uma questão ética, fica difícil e complicado, mas eu aguardo pelo seu documento no gabinete. Pode selar um envelope confidencial e com o meu nome em cima, ninguém vai abrir. Essa questão vai ter que ser resolvida de qualquer jeito, porque eu não posso... Porque nós temos uma comissão criada a trabalhar nesse sentido. É um trabalho complexo, porque algumas das casas que temos aqui abandonadas têm donos que celebraram contratos. Nós estamos a fazer um trabalho ingente para contactarmos essas pessoas para procurar saber se precisam das casas, porque as casas ainda são do Estado, não passaram para o privado. É um trabalho seríssimo e, ao ouvir que alguns diretores provinciais, para além das casas onde vivem, têm casas aqui, não sei se abandonadas, se como, mas eu aguardo o documento porque vamos ter que resolver mesmo este assunto. E até dizia que, às vezes, não gostamos de ouvir conselho. Eu pelo menos gosto. Se de facto há provas, escreva para mim. Nem o diretor Fechos, que é diretor do gabinete, quando o envelope está Jardina, não meta lá governadora, meta lá Jardina de Dalelo, ninguém vai abrir. Só eu mesmo é que vou abrir, para ultrapassarmos então este assunto. Carros do governo, do Cunene, que estão a tirar os timbres para transportar maçango. Essa é outra crise. Inclua tudo no mesmo documento para... O governo provincial está aqui sem carros. Não temos carros com timbres. Eu não sei muito bem, mas para não ser teimosa, né? Para parecer que estou a defender as pessoas, os carros do governo, timbre, governo provincial, eu não estou a ver quem é o diretor que tem um carro que tem timbre, mas pode ser um outro carro de um instituto qualquer. Inclua tudo no mesmo documento para ver se conseguimos endireitar as coisas. A seguir tem o senhor Almeida Pedro, perguntava-me: a senhora governadora está feliz com a sua governação? Qual é a nota que acha que tem? Boa, má, péssima? Eu queria fazer a seguinte comparação. Imagine a situação que estamos a viver no país neste momento. A cesta básica alta lá nos ares. Uma família, o casal, perdeu capacidade de compra. Não consegue suprir as necessidades dos seus filhos e alguns até, então, estão anêmicos. Que pergunta faria a esse casal? Perguntaria se estão a pensar que são bons pais ou estão a tratar bem dos seus filhos? Isso é para dizer que, satisfeita com a minha governação, eu estaria, se tivesse capacidade de realizar todos os meus sonhos para esta província, todos os projetos que tenho em carteira. Não consigo executar todos os projetos que tenho em carteira, porque a situação financeira do país não é favorável desde a minha entrada no governo. Eu fui nomeada governadora em 2020, fevereiro. Em março, abril, já estávamos com a Covid. E por decreto presidencial já estava anulado o programa de investimentos públicos. Nada foi feito mais que não seja PYME até hoje. Os projetos como o CAFO e outros tantos, isso é investimento externo. Mas também quero lhe dizer que esta cidade de Longiva está desenhada até o último bairro. E se quiser provar isso, dirija-se ao gabinete do diretor Festus. Não há nada que não está desenhado, desde infraestruturas integradas, piscinas, bibliotecas, pavilhões e novas coisas mais. Se fosse da minha vontade, aquilo que o presidente da República dizia que ia transformar a Califórnia em a cidade de Benguela, eu também podia fazer isso. Porque tenho tudo em carteira. Macrodrenagem, tudo isso está em carteira, até infraestruturas novas que não imaginam, passeios, lazeres, jardins, tudo. Mas ainda assim, não estou sentada à espera que o Orçamento Geral do Estado venha me financiar isso tudo. Estou a lutar com investimento estrangeiro para ver se consigo executar esses projetos. Mesmo a nível privado, nós temos neste momento mais de 7 projetos, 5 já estão na IPEX, mas por nossa força que estamos sempre a lutar para ver se conseguimos meter esta província em cima. Não é que eu esteja aqui sem ideia, a não fazer nada e satisfeita com o ir e vir do governo e ir para a minha casa. Não estou satisfeita, é claro, mas também não me sinto culpada de nada, porque se não se faz nada aqui, não é culpa minha. Não se esqueça que eu sou auxiliar do titular do Poder Executivo. Não tenho gestão de recursos financeiros à minha disposição. Eu espero receber do Orçamento Geral do Estado recursos. Mesmo o investimento estrangeiro que nós fomos buscar, esse investimento também é dívida. Tem que obedecer critérios. Aquilo não é falar com um estrangeiro qualquer a dizer que tem milhões e chega aqui e já está a construir. Aquilo é um mecanismo. Primeiro tem que saber de onde veio esse dinheiro, em que banco, se não é financiamento do terrorismo e não sei mais quanto. Mas estamos a trabalhar. Estes encontros são bons para as pessoas saberem que nós não estamos só aqui sentados, satisfeitos, como temos estado a ouvir aí nos comentários. Essa senhora é a maior incompetente que existe. Mentira, não sou. De jeito nenhum, porque a experiência que eu tenho na administração pública é vasta. Eu tenho 45 anos de administração pública e acho que deixei de ser funcionária sem cargo em 1980. Eu sempre estive na superestrutura, onde é que eu não andei, já fui deputada, já fui tudo. Tenho ideia, sim senhora, fui até mulher de um governador, que foi reitor da universidade. Como é que eu não ia saber coisa alguma? Sei muito, não tenho condições. Em relação ao senhor Bento Chiovo, parte da sua preocupação já respondi. Em relação à iluminação pública, tivemos um desaire por causa desta empresa de águas, a Imbondex, que deu cabo do rebentão com todos os cabos que estão naquela linha e perdemos a energia, mas, no entanto, já estão notificados. É verdade, gastou-se muito dinheiro, mas eles vão ter que repor porque são uma empresa privada. Falou da falta de água, também já falamos aqui em relação à água, o que é que está a acontecer. Falou da falta de coragem por minha parte de nomear o PCA das Águas. Não é minha competência, coragem nunca me faltou. Se calhar sou a pessoa mais corajosa aqui na sala. Porque se não fosse, nem promovi este encontro, porque é bastante arriscado chamar pessoas numa fase tão crítica para enfrentar críticas que nem sequer sou a culpada, mas como quero comunicação, as pessoas querem saber o que é que está acontecendo. Pode não ser boa coisa, mas pelo menos tem informação. Esta é a competência do senhor ministro da Energia e Águas. De facto, faleceu-nos o nosso PCA o ano passado, mas nós já falamos com o senhor ministro para ver se consegue um outro quadro para nomear para cá. Sobre a cedência de terrenos, diz que os atuais administradores não querem reconhecer os documentos dos que já passaram na pasta. Não, isso é uma ilegalidade tamanha, não pode ser. Tudo o que eu assino, quando for exonerado, o governador que vier vai ter que reconhecer. O governo é assim, não pode acontecer o administrador dizer que este papel que estás a trazer, que tem a assinatura do antigo, eu não vou atender ou não vale. Não é assim que se funciona. Mas em diante falava de uma grande comédia que a senhora governadora fez ao nomear administradoras municipais adjuntas a partir de Ongiva, quando nos municípios onde foram colocadas tem lá também pessoas. Comédia não é muito bem, não. Eu tenho responsabilidade e eu tenho que atender aquilo que a lei diz. O que aconteceu é que nós, na província, temos poucos economistas. O cargo de administrador adjunto para a área financeira é só para economistas. Nós tivemos até 2 ou 3 anos com algumas administrações, sem estes administradores. Quem dá o aval a estes administradores é a própria ministra das Finanças. Uma proposta que vá contra o que está na lei não passa. Por isso, tivemos que procurar. Aqui só temos psicólogos, juristas e sociólogos e os que estão a ser produzidos aqui na Escola Superior, onde temos, infelizmente, poucos cursos. Então, não é comédia, é que não tínhamos onde encontrar economistas nos municípios onde colocamos aquelas pessoas. Trata-se de uma administradora que colocamos no Namacunde, outra foi colocada na Kahama. E foi muito difícil encontrarmos essas pessoas com essa formação de economistas. Não é muito bem comédia. Depois dizia que os meus diretores são incompetentes e a culpa dos diretores está sempre em frente a uma coisa assim. Eu penso que esta incompetência tem que ser provada. Nós, governo provincial, temos uma avaliação do próprio Ministério da Administração do Território que avalia o trabalho dos governos provinciais. Nós temos relatórios que mandamos para o Ministério da Administração do Território para avaliar qual é o nosso trabalho. Eu penso que o problema reside no seguinte: aquilo que as pessoas queriam que fosse feito e não está a ser feito, classificam como incompetência. É falta de recursos financeiros. Estamos a comunicar agora. Não estamos. Estamos a comunicar. Também não vamos fazer encontros com a juventude de 15 em 15 dias. Não existe. Mas estamos assim a comunicar que nós não temos recursos financeiros. Acabou de dizer agora o diretor do GP, aliás, todo mundo sabe, quem assiste a televisão sabe em que condições nos encontramos em termos financeiros. Isso não é de hoje, não começou agora. Desde 2014, que este país está a viver uma crise sem precedentes. Estávamos a pensar que depois da Covid podíamos fazer alguma coisa. Quando concebemos o orçamento para 2023, fomos cortados imediatamente. Nenhum projeto novo. Terminem os projetos inacabados. E são muitos. E ainda assim, nem já esses inacabados estão a conseguir tocar por causa da situação atual. Incompetência como tal, é a equipa que eu tenho, não quero defender a equipa que eu tenho, mas se tivéssemos aqui grandes e competentes, seríamos chamados a atenção, porque cada um tem a sua área e o relatório vai pormenorizado por áreas. Quem não cumpre com o seu dever, podíamos ser chamados a atenção em como estamos a trabalhar mal. E também queria dizer que para a próxima, podia ser mais um pouco suave e ético. Não é ético chamar pessoas incompetentes, algumas com idade superior à sua, por uma questão de educação, não fica bem. O senhor Chilalo João Moala também colocou algumas questões, mas todas as questões que colocou são questões profundas que não dependem do governo provincial. A única coisa que eu devo reter aqui, o que ele disse, que devo comunicar ao Presidente da República, é que os jovens do Cunene querem falar com ele. Eu não tenho problemas de transmitir esta opinião, porque ele também é uma pessoa acessível e quando está cá na província ou quando estamos lá nas reuniões do Conselho de Governação, ele é acessível e ouve tudo. E eu sou daquelas pessoas que gosta de colocar as coisas assim de forma aberta. Quando esteve cá na província, aqueles que acompanharam a minha intervenção, eu penso que quase que não deixei nada, não deixei nenhuma área. Falava da descentralização administrativa, é verdade, são questões reais, mas que ultrapassam aquilo que é a nossa competência.
Ouvíamos a declaração da governadora da província do Cunene, Jordina Didalelwa, em relação ao encontro que manteve com os jovens locais. A verdade dói mais liberto. Eu sou a Cláudia Rodrigues. Estamos juntos.
Grande entrevista.
Grande entrevista.
No Namibe Fala a Verdade.